DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, destruição de bases em Cabo Delgado pode levar guerrilheiros a atacar zonas dispersas.
Tem a vantagem de ter conquistado a base, mas isto vale o que vale numa guerra de guerrilha, porque os guerrilheiros estão sempre em movimento e às vezes a destruição de uma base tem as consequências de dispersão dos guerrilheiros pelo mato.
Dois músicos, duas gerações, a mesma vontade, Bonga e Aline Frazão esperam que as eleições angolanas tragam mudança.
Tem gente com memória curta que se esquece que já de há muito tempo a gente vem a falar de mudança.
Quero continuar a achar que Angola é um país dentro do continente africano, com muitas possibilidades económicas, com muitas possibilidades de melhor distribuir a riqueza no país.
E ainda o presidente francês em África, nos Camarões, Emmanuel Macron, deixou críticas à Rússia. São os destaques da emissão da manhã desta quarta-feira, 27 de julho. Moçambique anunciou no fim de semana que em Cabo Delgado a base de Catupa foi assaltada pelas forças governamentais. Trata-se de uma base considerada estratégica para os insurgentes, mas o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, lembrou que isto não significa o fim da luta contra o terrorismo no norte de Moçambique. João Feijó, investigador no Observatório do Meio Rural, diz que a destruição destas bases pode mesmo levar os guerrilheiros a atacar zonas mais dispersas. Em entrevista à DW, o investigador aponta uma precipitação do regresso dos deslocados de Cabo Delgado.
Existem movimentos de tentativas de regresso da população que se incentivaram no final do primeiro semestre deste ano, na sequência da diminuição da ajuda alimentar por parte do Programa Mundial Alimentar, uma vez que as populações nos centros de deslocados onde residiam não tinham acesso a terrenos agrícolas para poderem produzir. Numa situação de grande insegurança alimentar, houve uma precipitação de regresso para muitas aldeias. Em alguns casos, foi o próprio governo que incentivou. Estou, por exemplo, a pensar no centro de reassentamento de Mtokota, no distrito de Metuge, em que o próprio governo mobilizou várias populações para regressar para aldeias do distrito de Kisanga.
As Forças Armadas de Moçambique assaltaram a base Catupa. O que é que esta base significa para os rebeldes?
Bom, os guerrilheiros não estão fixos há muito tempo numa base. A guerra de guerrilha é uma guerra de movimentos. Portanto, os guerrilheiros estavam espalhados por várias bases, primeiro no distrito de Mocimboa da Praia, depois, com a intervenção das tropas ruandesas, desceram para o distrito de Macomia, onde estiveram em vários sítios. Estavam agora na floresta de Catupa, perto de onde Frelimo também tinha as suas bases durante a luta de libertação. E esta base tinha a característica de ser a base onde estavam os líderes da insurgência e era lá que também tinham muito material bélico e tinham material escondido e aparentemente também tinham drones e computadores e relatórios onde registavam os ataques. Então tem a vantagem de ter conquistado a base, mas isto vale o que vale numa guerra de guerrilha, porque os guerrilheiros estão sempre em movimento e às vezes a destruição de uma base tem as consequências de dispersão dos guerrilheiros pelo mato e de realização de outros ataques noutras zonas mais dispersas, dificultando as tropas das forças de defesa e segurança.
O ataque mais recente aconteceu na aldeia de Mitop, portanto, os rebeldes voltaram a atacar.
Aparentemente, estamos a voltar a uma situação próxima daquela que vivíamos em 2018 e 2019, em que as populações são atacadas nas aldeias dispersas e depois começam a refugiar-se nas vilas sedes distritais. O regresso da população às suas aldeias de origem, que estão dispersas numa zona repleta de florestas, torna-nas em alvos fáceis.
Um dos líderes que aterroriza Cabo Delgado desde 2017 foi abatido, assim como dezenas de rebeldes. Isto pode acelerar a erradicação da insurgência na província?
Há rumores que circulam segundo os quais terão abatido o líder durante o ataque à base de Catupa, mas são informações que até hoje, pelo menos eu ainda não ouvi de confirmação oficial por parte do governo ou dos militares. Se isto for verdade, o indivíduo será substituído por outro, que poderá ser mais radical ou menos radical. Agora, há de haver uma reação por parte do grupo.
João Feijó, investigador no Observatório do Meio Rural, ouvido por Inês Cardoso. E no Facebook lançámos já a habitual pergunta do dia. Quisemos saber se concorda com João Feijó e o que deve fazer o governo para evitar o alastramento dos ataques às zonas mais dispersas na sequência da destruição de bases dos guerrilheiros em Cabo Delgado. Espreitamos já algumas das respostas. Manuel Chibuleca acha que a inteligência militar deve redobrar o esforço que tem empreendido até agora. E Alberto Tila considera que ações militares para evitar o alastramento de ataques terroristas não devem ser expostas nas redes sociais. Mais respostas daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a UNITA apresentou uma reclamação devido a irregularidades nos cadernos eleitorais. O maior partido da oposição angolana fez queixa junto da Comissão Nacional Eleitoral e diz que os cidadãos estão preocupados com a possibilidade real do uso fraudulento da identidade de cidadãos já falecidos. O partido considera incompreensível que milhares de cidadãos mortos e que não fizeram prova de vida nos últimos 10 anos voltem a aparecer nos cadernos eleitorais de 2022, o que diz constituir uma séria ameaça à integridade do processo. Em causa estão também cidadãos que fixaram residência no estrangeiro. Faltam recursos financeiros para reparar estradas na Guiné-Bissau e a culpa é também dos utentes. Quem o diz é o diretor-geral do Fundo Rodoviário Guineense, em resposta às críticas dos motoristas dos transportes públicos ao estado das vias. Com o intensificar das chuvas que caem diariamente sobre Bissau desde finais de junho, as estradas encontram-se danificadas e algumas são mesmo intransitáveis. O responsável do Fundo Rodoviário, Mamadou Saiko Djaló, diz compreender as críticas, mas salienta que os utentes não têm estado a pagar as suas obrigações, o que justifica a fraca intervenção da sua instituição na reparação das vias. Em Moçambique, o governo está sem dinheiro para acelerar a massificação do uso do gás canalizado. O jornal O País, que publica a notícia esta quarta-feira, diz que desde o início do projeto, em 2014, apenas 100 casas na cidade de Maputo estão a beneficiar da iniciativa. O Ministério dos Recursos Minerais ainda não sabe de quanto precisa para cobrir os custos operacionais de expansão, mas garante que está apostado em massificar o uso do gás de cozinha. O Banco Mundial estima que o crescimento económico registado em 2021 em Cabo Verde permitiu reduzir em 6,5% a pobreza no arquipélago. No final do ano passado, segundo um relatório da instituição, 33% dos cabo-verdianos viviam em situação de pobreza com menos de 5 euros por dia, em comparação com 28% em 2019. O arquipélago enfrenta uma profunda crise económica e financeira decorrente da forte quebra na procura turística desde março de 2020. O Banco Mundial alerta para a dependência excessiva do turismo em Cabo Verde.
DW África. Deutsche Welle.
Angola ainda está muito longe de ser uma democracia real devido aos índices de desigualdade social e de carências. As palavras são da cantora angolana Aline Frazão em declarações à DW. Também Bonga diz que não faz sentido o Movimento Popular de Libertação de Angola continuar no poder há mais de 40 anos depois das atrocidades cometidas contra o povo angolano. Embora de gerações diferentes, os dois músicos acreditam que a mudança de paradigma é possível com as eleições gerais de 24 de agosto, um trabalho de João Carlos.
José Adelino Barceló de Carvalho, Bonga de nome artístico, reafirma em entrevista à DW que sempre defendeu a mudança política em Angola.
Tem gente com memória curta que se esquece que já de há muito tempo a gente vem a falar de mudança. Não faz sentido nenhum um partido político que faz o 27 de maio de 77 uma chacina com 80 mil mortos, continua no poder. Estamos a brincar com isso.
Aumentou a pobreza e a miséria. Faltam escolas. Há tristeza no olhar dos mais desfavorecidos. Acrescenta o músico angolano radicado em Portugal. Bonga Quenda lança avisos também à comunidade estrangeira que deveria ajudar Angola a afirmar-se como país democrático.
Eu não acredito que nenhum país democrata vem a dar caução ao seguimento de uma política que não serviu os angolanos, porque estamos mais pobres.
Bonga, já com 50 anos de carreira musical, reconhece que o próximo presidente de Angola tem sérios desafios pela frente para não iludir as expectativas dos angolanos.
É um dos desafios de qualquer angolano que se preze. E pelas palavras que se está a ouvir hoje da campanha eleitoral da oposição de Adalberto da Costa Júnior, é neste sentido que as coisas se vão encaminhar. E já não era sem tempo.
Mas antes quer eleições livres e transparentes e pede firmeza da comunidade internacional contra eventuais fraudes. A DW, Aline Frazão, diz que este ano eleitoral obriga a uma paragem necessária para a reflexão sobre as coisas que os angolanos gostariam de ver diferentes no país.
Acho que é sempre um bom momento para ensaiarmos uma democracia. Digo ensaiarmos porque acho que Angola ainda está muito longe de ser uma democracia real.
A cantora angolana sempre se bateu contra as desigualdades em Angola. Defensora da liberdade e da democracia, Aline Frazão sempre desejou ver as mudanças acontecerem no país. E, na sua perspectiva, as próximas eleições gerais, independentemente dos resultados, vislumbram isso.
Não vou entrar aqui em especulações sobre se há fraude, se não há fraude. Não é um debate que me interessa particularmente. Acho que é um momento em que é muito evidente a pressão que o MPLA está a sofrer. É muito evidente que a juventude está cada vez mais mobilizada para a mudança.
No seu novo single com o tema Tizuela, Estou a Falar Só, em fase de promoção pela Europa, Bonga reafirma a sua postura de músico de intervenção, atento e crítico em relação ao que está mal na sociedade angolana.
São recados importantes para melhorar.
Por seu lado, convicta no sucesso do seu novo álbum de originais, Uma Música Angolana, Aline Frazão também acredita num futuro melhor para os angolanos.
Quero continuar a achar que Angola é um país dentro do continente africano, com muitas possibilidades económicas, com muitas possibilidades de melhor distribuir a riqueza no país.
De Lisboa para DW, João Carlos.
DW. Voz da Alemanha.
E de Lisboa partimos para Yaoundé, no balanço da primeira etapa da visita de 3 dias do presidente francês ao continente africano. Nos Camarões, Emmanuel Macron anunciou que, a pedido do seu homólogo Paul Biya, os dois países planeiam ampliar a cooperação em matéria de segurança e defesa, sobretudo no treinamento de tropas para combater o extremismo islâmico.
La France restera resolutamente engagée pour la sécurité du continent.
França continuará empenhada na segurança do continente. Continuaremos ao lado dos países da bacia do Lago Chad para os ajudar a combater os terroristas que têm estado a mergulhar o norte dos Camarões no luto há tantos anos. A visita de Macron é vista como uma tentativa de reforçar a cooperação bilateral francesa numa altura em que dirigentes russos têm estado a deslocar-se ao continente em busca de apoio. Em África, esta semana, está também o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. Ao mesmo tempo, as crescentes ligações de diversos países ao Grupo Wagner, uma organização paramilitar russa envolvida em vários conflitos armados, têm feito soar os alarmes na União Europeia. Numa conferência conjunta com o presidente dos Camarões, esta terça-feira, o chefe de Estado francês não escondeu a sua preocupação.
Cette présence russe hybride.
Esta presença russa híbrida, que passa pela desinformação, milícias e novas formas de cooperação, com a cumplicidade de poderes políticos enfraquecidos ou mesmo totalmente ilegítimos quando se trata de juntas militares, causa preocupação. Vamos garantir que este padrão não se alastra demasiado, porque não me parece bom, especialmente para a população. Admitindo que as consequências do conflito na Ucrânia já chegaram ao seu país, o presidente Paul Biya não negou as relações com a Rússia, mas garantiu que os Camarões apoiam as negociações de paz.
O Camarão começa a subir os efeitos desta guerra.
Os Camarões começam a sentir os efeitos da guerra. Aproxima-se a inflação galopante, há dificuldades de transporte e o povo está ansioso. Os Camarões vão fazer o possível para acabar com este conflito. Quando começarem as negociações, a paz regressa. Quanto à relação com a Rússia, é uma relação de longa data e assinámos um acordo de cooperação que expirou e nós renovámo-lo e assinámo-lo.
On l'a renouvelé et nous l'avons signé.
Por sua vez, o presidente francês criticou o que classifica como hipocrisia no continente africano por não se culpar a Rússia pela guerra na Ucrânia devido a pressões diplomáticas e acusou Moscovo de usar alimentos e combustível como armas de guerra numa altura em que já se faz sentir a falta de cereais.
On voit bien, on est attaqués tous. Par certains qui expliquent que les sanctions européennes seraient la cause de la crise alimentaire mondiale.
Estamos a ser atacados por alguns que culpam as sanções europeias pela crise alimentar mundial e, por conseguinte, a crise alimentar africana. É totalmente falso. Os alimentos e a energia tornaram-se armas da guerra russa. Por outro lado, isso torna as nossas responsabilidades cada vez mais claras. Temos de ajudar o continente africano a produzir mais para si. Ao contrário do que alguns círculos políticos camaroneses esperavam, o presidente francês quase não mencionou a crise nas regiões de língua inglesa dos Camarões, palco de violência separatista há mais de 5 anos, afirmando apenas que é necessária uma concertação das partes envolvidas. A libertação dos presos políticos do país também ficou de fora da agenda do encontro com o homólogo camaronês no poder há 4 décadas. Depois dos Camarões, Macron viaja para o Benin. A deslocação ao continente termina na sexta-feira, na Guiné-Bissau, que acaba de assumir a presidência rotativa da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental.
DW Notícias.
3 capacetes azuis e pelo menos 12 manifestantes morreram ontem em protestos violentos contra as Nações Unidas na República Democrática do Congo. Os manifestantes acusam a missão de paz da ONU de não estar a fazer o suficiente para travar os ataques de grupos armados no país. O presidente ugandês, Yoweri Museveni, defendeu ontem as boas relações do seu país com a Rússia durante uma visita do chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, que está em digressão pelo continente africano. Em Kampala, Lavrov frisou que a Rússia não é responsável pelas crises energética e alimentar que já atingem o continente africano. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo encerra a visita à África na Etiópia. Em França, cerca de 75 deputados de esquerda alertaram o presidente Emmanuel Macron para excessos autoritários no Benin. Na véspera da chegada do chefe de Estado a Cotonou, os parlamentares apontaram numa carta enviada ao presidente para a situação alarmante dos presos políticos e dos adversários do presidente Patrice Talon. A nova Constituição da Tunísia, promovida pelo presidente Kais Saied e votada ontem em referendo, obteve um apoio de 94,6% dos eleitores. No entanto, registou-se uma abstenção superior a 70%, segundo os resultados divulgados esta noite. A nova lei fundamental concede amplos poderes ao chefe de Estado, rompendo com o sistema parlamentar vigente desde 2014. A União Europeia e Kiev discutiram esta terça-feira opções para aumentar a cooperação energética perante um possível corte no fornecimento de gás da Rússia, uma resposta às sanções impostas pelo organismo europeu devido à invasão russa da Ucrânia. O ministro ucraniano do setor reuniu-se com os ministros dos 27 Estados-membros no final de um Conselho Extraordinário de Energia que decorreu em Bruxelas e onde acordaram reduzir 15% do consumo de gás até à primavera.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo que hoje perguntámos se a destruição das bases dos guerrilheiros em Cabo Delgado poderá levar ao alastramento dos ataques a zonas mais dispersas. Rosário Ntepa, em Dondo, Moçambique, diz que concorda plenamente que a destruição das bases poderá resultar no alastramento dos ataques a zonas como nas províncias do Niassa, Nampula e alguns distritos da mesma província de Cabo Delgado. As autoridades governamentais e forças armadas devem estar muito ligados com a população a fim de responder às denúncias em qualquer momento. As forças militares não podem ser inimigas do povo, como temos visto, diz Rosário Ntepa. Isidrio Machava escreve: eu nem sei quantas bases e quantos líderes dos terroristas já tombaram e nem sei quantas vezes anunciaram que os terroristas estão com fome, mas os ataques ainda continuam. Abel Mungaze diz que uma das formas mais poderosas é destruir os meios dos inimigos, as bases principais de logística, e segundo plano é aniquilar as forças inimigas, porque é muito importante atacar e não apenas defender. Neste sentido, as tropas governamentais fundamentais não podem relaxar. Para Sérgio Mauelele, a destruição das bases é uma vitória significativa, mas é preciso preparar a vitória permanente, que é a destruição do terrorismo das mentes. Agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Nós voltamos mais logo com o Jornal da Noite e até lá pode continuar a acompanhar toda a informação em dw.com/português e no Facebook em DW Português para a África. Da nossa parte, tenham um bom dia.